Amém. Muito feliz por estar aqui esta noite, podendo transmitir um recado do céu na terra. É importante nós continuarmos a entender a visão que Deus está nos levando por este tempo. Nós precisamos se mover pelo Espírito. E este louvor veio retratar, e você cantou, e há uma forma de executar este mover. E é isso que o Espírito Santo de Deus vai confirmar nos nossos corações essa noite. Amém? Amém? Vocês estão quase lá. Movendo-se no poder do Espírito, desperta a unção. E a palavra que Deus nos deu essa noite é de despertamento. Nós precisamos se despertar, porque o tempo está se cumprindo diante dos nossos olhos. E o que nós fazemos na terra ecoa dentro da eternidade. Meu Deus, há algo especial dos céus. Sabe, o pastor Novaes pregava aqui semana passada, e ele falava sobre os fundamentos do reino. Preste bem atenção. Ele disse que o reino é um reino eterno. O reino de Deus não tem começo nem fim. Ele dura de eternidade a eternidade para todo sempre. E nós estamos incluídos dentro desta eternidade. Ele diz que o reino dos céus é de pessoas justificadas. Nós fomos justificados. Ele diz da misericórdia, foi o segundo tópico que ele usou. Amém, Silviara. Eu olhei para você, até me perdi. Meu Deus! Deus abençoe, muito obrigado. E ele falou da misericórdia, que o reino de Deus é pautado em misericórdia, é um fundamento. E esta misericórdia alcançou a cada um de nós que está aqui esta noite. Nós somos justificados. O terceiro tópico é a justificação. Não há culpa sobre nós. Não há nenhuma culpa para aqueles que estão em Cristo Jesus. A mágoa, a dor, aquilo que te aprisionou um dia, não tem mais poder, porque através da morte de Jesus Cristo, nós fomos libertos. Porque ao terceiro dia, Ele ressuscitou e comprou com alto preço a cada um de nós. E o reino não faz acepção de pessoas. Por isso, a palavra que é chegada a nós esta noite, do primeiro ao último que está sentado neste auditório, ou está aqui dentro, esta palavra faz parte da sua vida. Não há acepção de pessoas no reino de Deus. Quando Cristo ressuscitou, Ele foi assunto aos céus. E Atos 1:8 vai dizer: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas? Minhas? Sim, o Espírito Santo quer te lembrar. Quer renovar a unção que há dentro de nós. Para testemunharmos o Evangelho de Cristo Jesus. O poder que o Espírito Santo entrega a cada um de nós é para nós testemunharmos a palavra de Deus aos corações. Hoje de manhã nós estávamos aqui na oração dos líderes, e a pastora Jandira, ela trouxe a palavra completando o que eu precisava para esta noite. Ela disse assim que a terra são os corações e a semente é a palavra de Deus. Nós fomos incluídos neste tempo para semear a palavra de Deus dentro dos corações. E essa é a função de cada um que está aqui esta noite. Sabe, você precisa entender que depois que você recebeu esse chamado, depois que você foi adentrada ao Evangelho, Deus te deu uma condição, que através de Cristo Jesus, da salvação, da sua ressurreição, Ele também confirmou dentro de nós uma imortalidade. 2 Timóteo 1:10, fica bem claro, e nós vamos projetar. Eu achei fantástico o Wagner, o pastor Novaes, usando o telão. 2 Timóteo 1:10 diz assim, ó: e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, Ele não só destruiu a morte, como trouxe luz à vida e à imortalidade mediante o Evangelho. Escute, você é um ser imortal. Talvez não pulsou no seu coração, mas eu quero ser claro para você esta noite. A ciência comprova que ao 16º dia de uma gestação, há uma pulsação. O primeiro órgão a ser formado é o coração. E ali existe uma pulsação. E quando nós, que somos mais velhos, os pais, alguém que está lá, ele ouve aquela pulsação, preste bem atenção, aqueles batimentos cardíacos, conecta junto com o seu batimento cardíaco, e há uma confirmação que existe uma vida ali dentro. E quando há uma liberação do céu, um espírito de vida sobre um ventre, esse espírito de vida é imortal. Paulo disse, há corpo natural, há também corpo espiritual. Eclesiastes vai dizer que quando a morte, o corpo volte à terra e o espírito volte a Deus que o deu. Então preste bem atenção. Há mulheres aqui, há pessoas aqui, famílias, pais e mães, que já foram confrontadas dizendo que você perdeu um filho. Há pouco tempo, amigos nossos aqui, com 3 meses, perdeu um filho. Mas na ótica, numa perspectiva humana. Porque eu quero dizer para você que diante de Deus, ela nunca perdeu essa vida. Apenas essa criança se mudou primeiro para a eternidade. Você não está comigo ainda. Meu Deus! Esta criança já está desfrutando de uma eternidade com Cristo. E Deus vai sarar corações esta noite aqui, que acreditavam ter perdido um filho. Nós nunca perdemos um filho. Eles estão na eternidade, um dia estará junto conosco. Deixa Deus gerar esta confiança dentro do seu coração. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Entenda o que o Espírito Santo está falando esta noite para você. Pare de olhar a vida por uma perspectiva da terra e olhe por uma perspectiva do céu. Não tem mais fim para todos que estão aqui esta noite. Há 2 destinos apenas: o céu ou o inferno. O reino dos céus é feito das crianças e elas já estão lá. Os adultos têm a oportunidade de escolher qual será o seu lar eterno. Amém? Vocês estão comigo ainda? Amém? Somos seres imortais. E eu falo isso. E essas palavras Deus nos deu. Hoje está me engasgando aqui, mas vai melhorar. Deus nos deu aqui dentro da juventude muitas palavras sobre isso. E daqui 2 semanas, no dia da formatura do Casados para Sempre, provavelmente estaremos lançando aqui o livro da família ideal dos jovens da Igreja Batista Renovada. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Tem aí, ó. Amém. Uma salva de palmas para a honra e glória do Senhor. Sim. O que eu vou pregar esta noite é um tópico deste livro que Deus nos deu. Há palavras aqui para aquecer o seu coração como igreja do Senhor. Grave essa data no seu coração. Durante o culto nós estaremos provavelmente, mas chegará um convite nas redes sociais aí. Nós estaremos lançando esse livro. O Deus infinito, o Cristo eterno e o homem imortal. Palavras como essa que Deus gerou em nosso coração estará disponível para alcançar sua vida todos os dias. Amém? Eu quero que você esteja conosco e entenda este avivamento que já está passando diante dos nossos olhos. E a palavra desta noite, o tema que eu trouxe é o efeito dominó. Eu quero explicar o efeito dominó do céu na terra, diante da semeadura que nós estamos destinados a cumprir como testemunhas de Cristo na terra. Abre a tua Bíblia em Mateus 13. Tem Bíblia aí, amém? Glória a Deus. Mateus 13. Sim. Mateus 13, amém. A parábola do grão de mostarda, a palavra vai dizer assim: Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que as hortaliças, e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Amém? O efeito dominó, ele surge. Ele sugere a ideia de um efeito que causa outro efeito. É uma pedra que cai sobre a outra pedra, como você pode observar. E todas vão, segundo o primeiro acontecimento, ele vai se estendendo. Se você reparar bem, essas pedras estão bem distantes, porque elas trazem uma impressão que esses acontecimentos, ele pode ser de médio, de longo prazo, eles podem ser infinitos, conforme a quantidade de peças que pode estar ali. E o reino dos céus, ele tem um efeito dominó. Essa parábola, ela diz do grão de mostarda, e ela vem dizer que o reino de Deus começou de uma maneira pequena. Jesus Cristo, o homem, entenda bem, o reino de Deus, ele é eterno, mas o reinado de Jesus, a obra que Jesus trouxe à terra, ela começou de maneira pequena aos nossos olhos, porque Jesus apenas começou. E ele foi atrás de mais três pessoas. E essas três pessoas ele semeou no coração deles. E assim veio mais pessoas até ele formar uma equipe com 12. Parece pequena aos nossos olhos. Há de se lembrar que naquele tempo já havia outras estruturas religiosas muito maiores do que o cristianismo. Mas Jesus começou como um grão de mostarda. E aqui ele estava explicando o reino dele. Escute, o que é um grão de mostarda? Provavelmente você não está vendo este grão de mostarda que está na minha mão. Mas o reino de Deus, ele começou minúsculo. E ele se estendeu por uma palavra universal que alcançou a cada um de nós que estamos aqui esta noite. Nós fomos alcançados por este grão de mostarda que Jesus começou a semear no coração dos seus discípulos. É algo maior do que os nossos olhos podem ver. O reino dos céus, ele gera frutos, e esses frutos geram novas sementes, e essas novas sementes são plantadas, e há este efeito dominó, há um crescimento do reino de Deus. Quando fomos chamados, fomos para ser testemunha de uma semente poderosa, que persiste de geração em geração, pelo século dos séculos. O nosso papel aqui na terra de semear não pode ser encarado com um simples momento, um simples tempo. Quando nós estamos falando sobre o reino de Deus, nós não estamos falando de alegorias, de coisas passageiras, de invenções humanas. Nós estamos declarando palavras que define um destino eterno. Uma única palavra sua define um destino eterno através da ação do Espírito Santo que há sobre nós. Como você entende? Como você se coloca diante deste efeito dominó que está se cumprindo diante dos seus olhos, diante dos nossos olhos. Para ilustrar melhor, eu quero dar um exemplo, talvez até dois. Sabe, aqui está a Rose. Ela foi pega de surpresa agora. Ainda bem que a Marlene saiu dali. Não, pastor, deixa eu falar com a Rose. A Rose está aqui com o Carlos. E sabe, a Rose começou orando, evangelizando a família dela. E um dia, esta semente foi plantada no coração da Sônia. Meu Deus! E esta semente começou a gerar frutos. E esta semente começou a divulgar. E se nós pensarmos no bairro dela, havia poucas pessoas evangélicas lá. E hoje, há frutos incontáveis e imensuráveis que Deus, pela sua eterna glória e misericórdia, derramou sobre a vida dela. Sabe, a rede foi crescendo um momento e eles chegaram a mais de 100 peças, a aproximadamente 100 peças contáveis, fora as que não foram contadas. Células de criança, multiplicação de células. Uma pequena atitude convidou eles para um evento de colheita. E com isso, o Espírito Santo de Deus agiu, houve uma conversão. E o Evangelho impregnou neste coração. E ela continuou a semeadura. E essa semeadura se estendeu para a família do Tiba, da tia Ângela, da Gê, do Júlio, da Elaine e tantos outros que hoje servem a casa de Deus e continua propagando o Evangelho. Há recompensas eternas sobre a vida delas, porque este efeito dominó não para enquanto a volta de Cristo não chegar, o arrebatamento da igreja. Há peças que estão sendo incluídas sobre o efeito dominó da vida delas. É algo muito maior do que um dia os olhos dela viu. Ela não entendeu a imensidão que vai chegar, mas um dia, sim, aquele dia, Rose, que você estiver frente a frente com o seu Criador, Ele vai olhar no fundo dos seus olhos e falar: valeu muito a pena. Sim, Ele vai olhar no fundo dos seus olhos, Sônia, e dizer: valeu muito a pena, porque essa momentânea tribulação produz para nós o eterno peso da glória de Deus. É algo imensurável liberado sobre a eternidade para quem faz festa no céu. É festa no céu quando um pecador se arrepende. Sabe, o pastor Adalberto começou lá na Nestlé. Começou a semear. Pastor Elpidio pregou João 5:24. Quando eu meditava nessa palavra, Deus me trouxe isso à memória. E ele entendeu que passou da morte para a vida. Passou a pregar ali na Nestlé. E quantas peças vieram a Deus através da pregação do Evangelho imposta naquele lugar. Hoje temos o pastor Chapinotti, o pastor Rocha, o Moisés e tantos outros, o pastor Ailton, tantos frutos que tornaram novas árvores e que têm aninhado novas pessoas para o reino de Deus e para a sua justiça. Sabe, todos nós somos testemunhas deste Evangelho poderoso. Todos nós estamos inseridos dentro desse processo do efeito dominó. Comece a meditar: quantas peças você já apresentou para o efeito dominó? Como foi sua alegria de apresentar esta peça? Vivemos em um tempo que precisamos semear mais. 1 João 2,17 vai dizer: ora, o mundo passa bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo sempre. Para você entender melhor, você compra um carro e isso é passageiro. Mas quando você compra um carro e começa a levar pessoas para Jesus, isto é eterno. Há diferença entre atitudes passageiras e atitudes eternas. Vocês estão comigo? Diga amém. como testemunhas cheias do Espírito Santo, você precisa entender que nossas atitudes, as nossas atitudes, constroem muitos futuros e libera muitos destinos no amanhã. Nós começamos a construir futuro na vida das pessoas e liberar destino eterno sobre elas no amanhã. E eu quero te convidar em 3 passos para que você faça parte desse poderoso exército do céu na terra, para que você realmente volte a ser uma testemunha do evangelho eterno de Cristo Jesus. Primeiro, eu quero que você se lembre de quem você é no reino de Deus, da sua importância, para que você se torne um semeador. Primeiro passo, se torne um semeador. Todos nós fomos chamados para semear o reino eterno na terra. Todos nós. Mas essa decisão, porque já está escrito na Bíblia, mas essa decisão, o Espírito Santo precisa gerar em nós. Porque às vezes nós se perdemos com as práticas diárias. Nós se perdemos com decisões, com títulos, com obrigações, com tantas coisas que o inimigo vai tentando nos afastar desta semeadura. Marcos 4, 26 a 29, disse assim, vamos acompanhar no telão. Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Quando nós se tornamos um semeador, nós precisamos entender este processo do reino que nós estamos incluídos. Nós semeamos sempre com uma expectativa, porque nos dias de hoje nós somos imediatistas pela tecnologia. Mas há todo um processo para que uma semente gere frutos. Há um processo para que essa semente se torne árvore, que ela cresça. E quando nós estamos na função de plantar, nós temos que acreditar do que Deus vai fazer, do que Deus está liberando. Precisamos destravar o nosso pensamento. Orar pela manhã. Pedir a Deus a direção. Meu Deus, como eu posso evangelizar e ser um semeador neste dia? Há ferramentas poderosas em nossa mão com a tecnologia. Escute, eu vou dar um exemplo, mas tem vários. Nós temos o WhatsApp, que facilita toda a timidez que você possa ter na sua vida. Mas o WhatsApp, se você mandar, eu não estou dizendo de mandar uma corrente de bom dia, de boa noite, e isso é saudável, é alegre, um versículo. Mas o que eu quero te trazer à memória é algo específico. É você, junto com o Espírito Santo, algo que você pode conversar, alguém que você pode conversar todos os dias da sua vida. Não há barreira, limitações. Você deve perguntar para ele: qual é a terra que eu vou semear neste dia? E ele vai te dar uma direção, um versículo, uma palavra específica para alcançar e semear dentro de um coração fértil. Você precisa acreditar que esta semente está em suas mãos, é a palavra de Deus, e ela vai gerar fruto dentro de um coração. Nós temos aqui a lista dos 12, e todos nós estamos orando por essa lista. Se você ainda não fez, há tempo de você fazer. Porque a lista dos 12 representa mais do que o nosso querer, representa uma gratidão. Porque nós fomos salvos, nós fomos alcançados. Alguém orou pela Sônia, a Sônia orou por alguém, e este é o efeito dominó. Alguém orou por nós, e nós, como testemunhas, precisamos orar por outras pessoas. É gratidão pelo sacrifício de Jesus Cristo que opera em nós e nos faz se mover adiante de novas vidas. Pegue a sua lista dos 12, semeie em oração. Escute, a oração, ela é uma semente poderosa, que a seu tempo ela vai frutificar. A oração é uma semente poderosa em nossas mãos, que a seu tempo vai frutificar. Nós, como nós temos nos jovens, há um ano e meio, caminhando para 2 anos, oração de intercessão pelas escolas. Não adianta nós ficarmos chorando pelo que aconteceu lá em Suzano, que um jovem entrou e matou vários adolescentes, se nós não se posicionarmos como soldados batalhando na terra. Antes disso acontecer, nós estávamos lá orando nas escolas de Araçatuba, do bairro da nossa redondeza. Escute, nós intercedemos lá por vida que nós não estamos vendo, por vidas que nós não conhecemos, que talvez jamais nós vamos se encontrar com ela na terra. Mas nós temos a consciência que nós estamos fazendo algo eterno. Estamos liberando vida sobre a morte que estão sobre eles, todos os dias que estamos ali intercedendo. Ali estão as pessoas que vão governar a cidade. Estão pessoas que vão cuidar dos nossos filhos. Estão jovens que vão se profissionalizar. E o caráter deles precisa ser moldado. Como nós não estamos lá dentro, nós batalhamos pelo lado de fora em oração. Porque entendemos que a oração é uma semente poderosa que gera vida onde há morte. Sim! Sim! Não desista da oração. Não desista da sua lista dos 12. Não desista de orar por alguém que o Espírito Santo colocou no seu coração. Sabe, há 14 anos atrás, há 15 anos atrás, eu trabalhei numa empresa aqui em Araçatuba. E lá, nós fizemos algumas amizades. E o ano passado, quando o pastor lançou a lista de oração, a primeira, eu coloquei amigos meus, e um desses amigos estava lá neste local. E nós oramos um ano por ele, eu orei naquela lista. Na cantata que teve antes do Natal, agora em dezembro, eu fiz um convite. Eu havia já feito um ou outro, mas nesse dia eu fiz um convite. E ele veio à casa do Senhor. Ele aceitou o convite. E depois deste dia, ele começou a vir à casa de Deus. Aceitou um discipulado. E até hoje, ele está aqui conosco, servindo e adorando a Jesus Cristo. Sabe? Sim. Eu conheci ele há 15 anos atrás. Eu orei algumas vezes para ele nesses 15 anos. Mas nesse último ano eu orei intensamente pela família dele. E hoje eles estão aqui para a honra e glória do Senhor. Amém? A semente da oração é algo poderoso que está em nossas mãos. Mas há muitas atitudes do tamanho de um grão de mostarda que nós podemos fazer para que o próximo veja Jesus Cristo em nós. Uma ajuda, uma cesta básica, sabe? Um forte abraço, um bom dia, um escutar o problema do outro. Pequenas atitudes dentro do seu trabalho, dentro do seu contexto, dentro da sua família. Às vezes, como cristão, nós se metemos em discussões, em brigas, e adentramos problemas familiares e queremos resolver na raça. Mas pessoas que não conhecem o Evangelho estão nos medindo e vendo qual é a nossa atitude. E uma atitude de paz de apacificar o ambiente, pode revelar Jesus Cristo àquela pessoa. Pequenas atitudes como um grão de mostarda. Uma oração de um minuto no dia por alguém que você ama, pela sua família que faltou no dia do culto da família, por aquele banco que estava vazio. Um minuto do seu dia, de 24 horas, eu nem sei calcular os minutos. Um minuto pode mudar a eternidade desta pessoa. É algo muito maior do que a nossa mente pode calcular e que os nossos olhos podem ver. Você precisa chegar lá na caixa da eternidade, para que essa amplitude entre nos nossos corações. O segundo passo do semeador é semear com muita fé. Mateus 17, 20 vai falar a mesma referência do grão de mostarda. Acompanhe comigo aqui no telão. Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm, pois em verdade lhe digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele mudará. Nada lhe será. Um grão de mostarda, essa pequena atitude, para você pode ser impossível, mas para aquele que declarou essas palavras, meu Deus, nada é impossível. Quando nós vamos semear, nós precisamos ter fé. Não na nossa semente, na nossa semeadura, mas naquele que faz a semente brotar e crescer. Naquele, o Espírito Santo, que convence o coração do homem do pecado, da justiça e do juízo. É com fé que nós vamos lá. É acreditando no impossível que Deus fez em nós e vai fazer naqueles que estão ao seu redor. Amém? É isso que o Espírito Santo quer fazer. Gerar vida aonde há morte ao seu redor. Quer gerar vida, porque a vida está em nós. A vida está em nós. E nós precisamos levar essa vida com fé. Você tem o entendimento que através da salvação, em 1 Timóteo 1:10, Deus te deu uma imortalidade. Mas as pessoas que estão ao seu redor podem achar loucura isso, até o dia que o Espírito Santo gerar no coração dela que existe o céu e o inferno. E um desses dois lugares é o lar que passaremos após a morte. Não é uma brincadeira. Evangelho é algo sério. E você foi convocado a ser uma testemunha. O tamanho da graça que está sobre nós precisa refletir para que almas sejam chegadas aos pés de Jesus Cristo. Amém? Hebreus 11:1, o que que vai dizer? Hebreus 11:1, ora a fé. Vamos todos juntos, ora a fé. E o 2? Sim, os antigos obtiveram bom testemunho. Nós estamos aqui como a testemunha, e nós temos o bom testemunho em nossas mãos. Por que se envergonhar deste bom testemunho que está sobre nossas mãos? Nós precisamos pregar o evangelho com ousadia, com coragem, com fé. Sabe, há uma frase que marcou a minha vida. E eu já falei ela, acho que umas 10 vezes que eu preguei aqui, eu falei 11. Mas a pregação do evangelho, ela nunca é em vão. Quando você apresenta uma semente do evangelho eterno a uma vida, este evangelho, esta semente e estas palavras não é em vão. Preste bem atenção, ela tem o poder de levar essa pessoa a Cristo. Mas ela também torna essa pessoa indesculpável diante de Deus. Naquele dia, onde muitos aqui receberão as suas recompensas eternas. Muitos outros, Papai do Céu vai ler nos seus livros e dizer, naquele dia, João, Maria, Mateus, falou do Evangelho para você. Naquele dia, ele falou que Cristo tinha morrido por você, e você não acreditou, e por isso você não tem direito à vida eterna, está condenado a uma separação eterna do seu Criador. Quando estamos falando do Evangelho, estamos trabalhando um destino eterno de uma pessoa. E se você não falar, vai pesar esta responsabilidade sobre a sua vida diante de Deus. A igreja tem a responsabilidade de apresentar a eternidade dentro dos corações. É nosso papel, como pessoas cheias do Espírito Santo, com a unção do céu, dizer que existe dois lares eternos, que não há uma terceira opção. Temos que testemunhar o que Jesus deixou escrito nas Sagradas Escrituras. Por isso que precisa ser com fé, com ousadia. Porque esta pessoa, este seu parente, este seu vizinho, ele não terá desculpas diante de Deus no dia do juízo final. A semeadura é algo sério que Deus colocou em nossas mãos. Não é um convite aleatório. Não é um baile, um cinema, um passeio. Não é. É um destino eterno que não tem volta. Você não está falando palavras que representam mais 10 anos da vida de alguém. Não é uma cura para mais 20 anos. Não. É uma libertação para 100 milhões de anos. Para 200 milhões de anos. É uma perspectiva eterna. O que você está aqui fazendo na igreja que não te desperta? O lar eterno. Abra o teu coração. Essa vida não representa nada perto de uma eternidade. Não é uma fagulha o tempo que nós estamos vivendo dentro de uma eternidade que Cristo preparou com todo zelo para aqueles que o amam, para aqueles que se entregaram, para aqueles que aceitaram Jesus e reconheceu que Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Sim! Você não está comunicando palavras passageiras. Você está comunicando verdades eternas. Que isso gere em seu coração. Você está aqui na igreja para gerar sementes eternas. Tire a visão de uma perspectiva passageira e coloque a sua visão numa perspectiva eterna. Terceiro passo de um semeador. Você deve semear sem desanimar. Sem desanimar. Eclesiastes 11:6. Semeie a sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão iguais. Se ambas serão igualmente boas. Sabe, quando nós semeamos uma plantação, há um tempo de regar. Não é para você semear um dia na oração e cruzar os braços e dizer está tudo bem. Você precisa fazer um convite. Você precisa ter uma atitude que apresente Jesus Cristo. Você precisa estar inserido no tempo dos céus e não pelo tempo da terra. Não é o que os seus olhos querem ver. É uma ação eterna que os seus olhos não podem ver. Mas pela fé do segundo toque, ela pode contemplar e não deixar nós desanimarmos na semeadura. Um bom semeador, ele não desanima. A oração pode durar um ano. Há pessoas aqui que orou 10 anos a mais pelo marido até se converter. Amém? A irmã da Elza, né? Quantos anos foram? 12 anos. E eu vou contar esse testemunho porque eu já estou aqui mesmo. E depois de 12 anos, um dia ele queria pegar você. Minha mãe falou, pode ir lá para o seu lugar, que ele não vai entrar aqui, lembra? Lá no fundo, você estava com medo dele. 12 anos. É, diabo é terrível, né? Triste. 12 anos. Quando ele se converteu, escute bem, um dia ela falou isso para mim, eu chorei. Quando o homem conheceu Jesus, lhe bateu uma doença. É isso? Ela falou, Deus, 12 anos eu orei, agora que o homem ficou bom, tu vai levar? Foi isso? Mas ele está disponível na eternidade para você. Meu Deus, vai ser 100 milhões de anos lá dele, tá? Não pode ser comparado com os 10 que você orou, porque é 100 milhões de anos. 200 milhões. Entende? Você semeia na oração, semeia, mas você não sabe o tempo que ela vai frutificar. Você deve semear sem desanimar nas suas atitudes. Gálatas 6:9 vai dizer, e não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desanimarmos. É a palavra de Deus que está te dizendo esta noite. Não desanime. Não desanime. Semeie. O versículo anterior vai dizer de semeadura, semeie. Porque a seu tempo, esta semente vai gerar vidas, e essas vidas vão gerar mais vidas, mais frutos, e mais vidas, e mais árvores, e o efeito dominó vai chegar diante dos céus. Sim! Amém! Você faz parte do pilar do reino. O reino é feito de testemunhas cheias do Espírito Santo, com uma unção que está sobre nós, mas precisa despertar esta unção. E nós desanimamos porque não entendemos algo que é soberano sobre o reino dos céus. Porque nós plantamos no tempo Cronos, no nosso tempo cronológico, no nosso dia. Mas a colheita é no tempo Kairós, é no tempo de Deus. É quando Deus manifesta a graça dele sobre a humanidade. Quando nós entendemos que nós estamos no tempo Cronos, e tudo está se cumprindo no tempo Kairós. Porque entenda bem, o tempo não está sujeito a nós, mas o tempo, a eternidade estão sujeitos a Deus, porque Ele os criou. O tempo não é nosso, mas o tempo é do seu Deus. Por isso semeie hoje, plante hoje, e deixe que a colheita será no tempo de Deus. Amém? Se não tivermos desanimado, nós plantamos nesse tempo, mas vamos colher, porque o Espírito Santo continua gerando isso dentro dos corações. O efeito dominó é bem claro em 1 Coríntios 3:6. É bem claro. E nós vamos ler no telão. 1 Coríntios 3:6. Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Quando nós estamos inseridos no efeito dominó, nós vamos apresentar as peças. Nós vamos trazer as peças. Mas outro vai recepcionar ali. Outro vai dar uma palavra de sabedoria. Vai haver uma pregação que vai impactar um coração. Há um processo no reino. E nós todos estamos inseridos dentro desse processo. Para não desanimarmos, nós precisamos entender isso. Que você está plantando. Mas há outros também que estão regando. E o crescimento vem de Deus. Nós somos parte do processo do plantio da salvação na humanidade. todos nós estamos inseridos. Você que é um ser imortal, você há de prestar contas sobre o que você fez neste tempo na terra. E o que Deus está liberando de unção para nós esta noite é para nós voltarmos a semear. E quem ainda não é, que seja um semeador. Sabe, que semeie com fé, sabendo que as palavras que estamos dizendo, ela tem um peso eterno sobre a humanidade. E essas palavras nós precisamos propagar ela sem desanimarmos. Porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus que ela frutifica. Quando queremos acelerar o processo, nós podemos causar danos às árvores. Nós precisamos entender o processo do reino que está acontecendo sobre cada um de nós. E nós precisamos de peças. Nós precisamos de mais peças para que o efeito dominó não pare. Há 15 anos que eu trabalhei nessa empresa, outro amigo meu, depois de um tempo que nós não estávamos mais juntos, que se tornamos amigo lá, ele me ligou e falou que queria conhecer mais sobre Jesus Cristo. E nós fomos e começamos um discipulado na família dele. E essa palavra foi entrando no coração dele. E ele me levou a uma casa. E eu cheguei lá nessa casa para fazer uma visita. E ali tinha uma pessoa sentada naquele sofá, cheia de doenças, complicações, sem sonhos, sem destinos, abandonada. Poderia dizer que ela era uma escória da sociedade, porque ninguém mais estava querendo viver ao lado dessa pessoa. E há algo importante: quando você olha uma peça, não meça ela com os seus olhos, porque você não sabe o que Deus vai fazer através daquela vida. Sabe, eu convidei aquele rapaz para a igreja. Ele veio aqui numa arena da libertação na quinta-feira. E Deus libertou ele do vício instantaneamente. Começou a libertar a vida dele, mudar o destino dele. Houve lutas, situações. Mas hoje ele está aqui sentado, Claudinei. Depois de discipulado, 4 anos. Ele continua, hoje ele está com 5 anos na igreja mais ou menos. Ele continua aqui servindo a Deus. Todos os domingos vem na escola bíblica. Escute, um dia ele pegou 2 coletivos para ir numa cela. Ele morava no Etempe, a cela era aqui no Jardim das Oliveiras. Como não tem ônibus direto, ele teve que ir lá no terminal, no centro, e voltar e ainda caminhar um pedaço a pé com a muleta dele. Quando o evangelho entra num coração, é uma semente poderosa que gera frutos eternos. Sabe, ele está aqui liberto, servindo ao Senhor. E todos os dias ele pega a cadeira elétrica dele, vai lá no centro e distribui 100 folhetos. Escute, é 100 pessoas que está sendo contabilizado na minha conta, viu? Não é na sua. Está sendo contabilizado no efeito dominó. 100 pessoas todos os dias que um cadeirante vai lá, entrega um folheto que desperta uma eternidade para essa pessoa, que apresenta Jesus Cristo para uma pessoa. E nós, saudáveis, intelectuais, bondosos, como julgamos ser, o que estamos fazendo dentro do reino de Deus? O que estamos fazendo com os grãos de mostarda que Deus entregou nas nossas mãos para plantar neste tempo? Mais de 100 pessoas todos os dias é alcançada de um efeito dominó, de uma vida que, chegando lá, você julgava que dali um ano no máximo ele estaria morto e que eu iria participar do velório dele. Ele sabe o que Deus fez na vida dele, e é por isso. E ele é quem é e faz o que faz. Gratidão. Qual o tamanho da nossa gratidão esta noite? O que te impede de ser um semeador? O que te te impede de semear com fé? O que está te paralisando? Que você tem desanimado desta semeadura eterna? Nós fazemos parte deste efeito dominó. Se você aqui está e ainda não entende tanta coisa que eu falei aqui esta noite, talvez o Espírito Santo ainda não gerou essas verdades em seu coração. Se você ainda não conheceu Jesus, eu quero te dizer essa noite que todos aqui somos criaturas de Deus, mas houve um processo sobre as nossas vidas, porque um dia alguém orou, alguém nos convidou, e nós já chegamos a este lugar, ou na televisão, uma praça pública, ou na empresa. Mas sabe, nós entendemos um versículo de João 12, que diz: mas a todos quanto receber, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Nós saímos de criatura e se tornamos filhos de Deus. E é por isso que todos os domingos nós estamos aqui querendo conhecer mais daquele que nos formou, que nos gerou e que nos deu uma eternidade. Você tem a oportunidade de conhecer este Jesus. Essas palavras que estão sendo semeadas aqui esta noite, elas estão escritas diante da sua vida nos céus. Se você não tomar essa decisão, não vai mais pesar sobre a igreja esta responsabilidade. Porque hoje, Jesus Cristo quer se apresentar para você. Hoje o Espírito Santo quer bater na porta do seu coração. É algo importante esta decisão. Aqueles que aqui estão, que já receberam Jesus, eu quero te dizer que você é uma testemunha. E não tem mais volta. Você é uma testemunha e não tem mais volta. Isso não deve soar com medo, deve soar com prazer sobre cada um de nós. Hoje é o tempo. Hoje há um caos no Brasil, há problemas financeiros, e tudo isso serve para manifestar a glória de Deus sobre a humanidade. Sabe, tivemos testemunhos aqui, são curas, milagres. Poder da oração por alguém que nós não conhecíamos. Jesus Cristo pagou o mesmo preço por ele do mesmo preço que pagou por cada um de nós. E nós oramos e vemos curas, sinais, milagres, todos os cultos aqui. Isso é o que seus olhos ainda estão vendo, mas há milhares de situações acontecendo diante que os nossos olhos não podem ver. Há milhares de anjos aqui guerreando para que vidas sejam transformadas, libertas, salvas, regeneradas. Isso precisa gerar em nosso coração. Não deixe que a dificuldade te paralise. Não deixe de tomar uma decisão por uma dificuldade da terra. Há algo do céu liberado sobre você esta noite. João 4, 35 a 37. Vocês não dizem que ainda falta 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levante os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe, recebe desde já a recompensa, e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Que o efeito dominó possa fazer parte a partir de hoje na sua vida. Talvez você esteja pensando que daqui 4 meses, daqui 1 ano, daqui 3 dias. Não. Os campos estão brancos hoje, disponível para cada um de nós. As terras são os corações. A semente, o grão de mostarda, é a palavra de Deus. É as nossas atitudes identificadas em Cristo. é o caráter de Cristo gerado em nós, que transforma a humanidade através do toque do Espírito Santo de Deus. Há uma unção liberada sobre nós para testemunhar o Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero que você entenda que você precisa plantar hoje, porque amanhã é dia de colheita. Amém? Fique-se de pé, eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, sim, sim, você quer se tornar um semeador, Ele está aqui para reativar essa chama dentro do seu coração. Espírito Santo de Deus está aqui, você acredita nisso? Diga amém. Você quer se tornar um semeador? Diga amém. Sim, não há motivo maior de festa nos céus do que quando uma alma se entrega a Jesus Cristo. Há pessoas aqui que Deus vai libertar esta noite. Há vidas que estavam destinadas a uma perdição eterna, mas o poder de Deus hoje vai entrar no seu coração e nunca mais vai sair. Há um efeito dominó dentro desta igreja, porque quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. E você faz parte desse efeito dominó. O Evangelho te alcançou e você vai alcançar muitas vidas que vão gerar mais frutos, e esses frutos vão ser plantados e vão gerar novas árvores e vão dar mais frutos. E o efeito dominó começou com Jesus Cristo e nunca mais vai terminar. Sim, Espírito Santo de Deus. Ah, meu Pai, aqui está a tua igreja esta noite. Há uma unção liberada sobre nós, há um mover. Ah, meu Pai, algo dos céus para acontecer nesta noite. Meu Deus, quanto tempo estamos parados sem semear a Tua Palavra. Mas há, meu Pai, uma responsabilidade sobre esta igreja, sobre estas casas. Essas casas que estão aqui representadas e que cantaram para que o Senhor mude de lugar. Meu Deus, mude, ó meu Pai. Mude, tira toda a frieza espiritual. Tudo que tem cercado seus filhos, tudo que tem paralisado a tua igreja, tudo que tem desanimado, meu Pai, em nome de Jesus, molda, restaura, renova a fé em Ti, renova a confiança, meu Pai, renova a ousadia, renova, meu Pai, a gratidão que deve estar sobre nós, através de nós, meu Deus, em nome de Jesus, que desperte em nós o desejo por fazer festas no céu, o desejo para que mais pessoas encontrem a misericórdia de Cristo. Nos ajude, ó meu Pai, a renunciar às nossas vontades, o nosso querer, o nosso ego, para que a semeadura, o efeito dominó dos céus, venha se cumprir na terra e mais bênção seja.